na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se as coisas parecem confusas, atrapalhadas, vem para cá, que a gente desatrapalha, inclusive iluminando os caminhos bíblicos, se preciso for. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou Bob Furuia no aplicativo.
Band Play.
Achei muito sequinho.
Não, assim, né? Eu quero acabar com esse negócio, essa competição.
Perdeu, tá. Perdeu.
Bruno Capozzi,
eu ganhei.
Você tá na minha marquinha aqui, você tá à frente, tá? No, na sensualização.
Ele não quis competir.
Sabe, o Bob Furuia resolveu ser uma coisa de dia, assim, folha seca.
Olha, Didi, folha seca.
Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Bruno Capozzi.
Buenas noches.
Ontem eu... o que eu posso fazer? Ontem eu rosquei aqui com uma citação bíblica que o presidente Jair Bolsonaro fez, né? Não estou achando meu celular, meu Deus. Achei. Eu invoquei com uma citação bíblica porque eu não me lembrava, Bob Furuia, de aquela passagem está na Bíblia.
Do temeis, né? Temais, né?
É, temeis, temais... Nada temeis e tal, não sei o quê. E não está mesmo, assim. É uma leitura livre, que é uma coisa que às vezes as pessoas fazem muito.
É.
Né? Elas ficam com vontade de dizer alguma coisa, mas dizendo por conta própria, não conseguem, digamos assim, aquele certificado de grandeza. Né? Então diz, a Bíblia diz, como a Bíblia... é um troço muito grande, você vai atribuindo coisas. Nikiki, oh, Bob, Nikiki a pessoa não leu, fala assim, ah, deve ser verdade. Né? É. Mas eu, vocês sabem, né? Eu sou um carola, sou papista, né? Sou católico papista. Quase sempre, quando o Papa está certo. Se o Papa está errado, não. Eu gosto dos doutores da igreja, são grandes pensadores, alguns, tem alguns que são meia bomba também, mas o Santo Tomás de Aquino, meu querido, desde sempre o maior de todos, né? Mas também tem o Santo Agostinho, que é bom Santo Agostinho, sempre que você puder ler Santo Agostinho, leia. Né? E aí tem uma máxima do Santo Agostinho conhecida, né? Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe.
Momento cultural.
O corromper aí não é no sentido da corrupção com grana, que na verdade esse é um sentido derivado da palavra corrupção. A corrupção é uma degradação, né? A pessoa pode se degradar, decair, por excesso de adulação. Isso acontece, né? Faz tudo errado, mas tem sempre gente aplaudindo. Aí fala assim, oba, devo estar no caminho certo. Né? Como criança mal criada. Criança, tem criança mal criada. Né? Começa, faz coisa, o pai acha lindo. E na verdade não é, é só um impertinente, um cara, um moleque chato, menina chata, que fica fazendo coisa que não deve. E que os pais devem botar nos trilhos, né? Não é isso? Afinal de contas, a palavra educar, que vem de duco no latim, quer dizer botar no caminho. Que olha que lindo, Bob Furuia, a etimologia. É o contrário de sedução, seduco, que é afastar do caminho. Uhum. A pessoa, quando é seduzida, ela foi afastada do caminho, né? Pelo menos do caminho que ela estava. Não quer dizer, Bruno Capozzi, que seja uma coisa ruim, de repente é uma coisa boa.
Em algumas circunstâncias, não tenho dúvidas.
Mas que estava num caminho... aí foi tirada do carro. Eu fico cá pensando, porque a gente viu ontem na cerimônia lá dos mil dias, das mil e uma noites, mil e um dias, né? Dos mil, mas ontem mil e um, né? O Luiz Eduardo Ramos, que é um notório criador de casas, general, que não é muito bem visto nem nas Forças Armadas. Como ele sabe que eu tenho fontes no Exército, ele sabe que eu sei. As pessoas o consideram um pouco faroleiro. E ele atacou a imprensa. Então nós temos um governo que é reativo. A imprensa me faz mal. Porque não me elogia. E a imprensa que elogia, ou aquilo que pode lembrar a imprensa de longe, bem de longe, né? Essa é boa, claro. Ruim é aquela que me corrige. Boa é a imprensa que me adula. Que vem a ser justamente o contrário do que recomendava Santo Agostinho. Boa é a imprensa que me adula porque me corrompe. Ruim é a imprensa que me critica porque me corrige. Eu não tenho a pretensão, eu já disse aqui, a única pretensão que eu tenho é de ser algo influente para minha mulher e as minhas filhas. Embora, frequentemente, eu mais me deixe influenciar do que influencie, graças a Deus, porque com uma constância bastante grande elas estão certas. Aqui e ali eu acerto. Eu me deixo corrigir. Agora, na vida pública, eu costumo ter critérios mais objetivos. Todas as vezes que o Bolsonaro atacou as instituições e pregou golpe de Estado, ele foi aplaudido pela imprensa que o corrompe. E foi criticado por mim, que sou a imprensa que o corrige. Ele não me ouviu e ouviu a imprensa que o corrompe. Todas as vezes que ele investiu no negacionismo, na saúde, ele foi aplaudido pela imprensa que o corrompe. E foi criticado por mim, que sou a imprensa que o corrige. Todas as vezes que ele asseverou a eficácia de drogas, não é que são drogas sobre as quais não se tenha certeza. Isso já era. Hoje são drogas comprovadamente ineficazes. Quem disse? A ciência. Você não acredita na ciência? Você não acredita em todos os testes que foram feitos? Você não acredita em nada disso? Com todos os métodos rigorosos? Ah, eu não tenho direito de acreditar na Terra plana? Tem. Desde que você não faça uma política pública com a Terra plana. Existe alguma política pública com Terra plana? Vem cá, o agronegócio usa a Terra plana como referência ou a Terra redonda? Responda aqui para o tio. Eu faço perguntas muito objetivas. O pai do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina já disse, eu estava errado. Não há dúvida nenhuma sobre a ineficácia do remédio. Afirmar o contrário é produzir mentira, é produzir fake news, é enganar as pessoas. Isso nada tem a ver com liberdade de opinião. Isso tem a ver com picaretagem. Com mentira, com embuste. Ah, mas eu quero tomar cloroquina. Entupa-se, querido, entupa-se, querida. Tome cloroquina até o seu fígado fazer bico. Se for uma política pública, aí, a partir de determinado ponto, passa a ser crime. E se estiver sendo promovida pelo presidente, também. E pelo Estado brasileiro, também. Mas volta a Santo Agostinho. Bolsonaro preferiu todos os que adulam porque o corrompem a todos aqueles que o criticam porque o corrigem. E está colhendo os efeitos que estão nas pesquisas. Isso vai ter reversão? Não sei. Eu não tenho bola de cristal. Acho difícil. Sou franco. Acho difícil. Pode ter? Pode. Eu não estou fazendo antevisão na bola de cristal. Eu escrevi na sexta a respeito da minha coluna da Folha. Eu não faço previsões, eu faço análise. Sabe o que a palavra análise significa? A etimologia da palavra análise? É dividir as coisas em partes e pensar cada parte. É isso que significa. E a síntese é a operação contrária, que é quando você junta essas partes analisadas e tira uma conclusão. O presidente preferiu os que puxam o seu saco. O presidente preferiu aqueles que endossaram as suas fantasias sobre drogas ineficazes. O presidente preferiu aqueles que endossavam sua inacreditável posição contra a máscara. Alguém pode me dizer por que razão um governante se opõe à máscara? Eu não tenho nem ideia. Se o uso da cloroquina inicialmente parecia ser uma alternativa que alguns picaretas da medicina endossaram, e a máscara? Por quê? Por que se opor ao distanciamento social? Ele escolheu esse caminho. Qualquer outro governante, tendo 6 meses de auxílio emergencial de R$600, depois mais os meses de auxílio emergencial de R$300, estaria com uma popularidade, essa altura, acho, de 70%. Por que a dele está assim? Porque no seu discurso dos 1000 dias, ele insistiu no tratamento que ele sabe ser ineficaz e que concorreu para a morte de milhares de pessoas. Porque tanto apostaram no tratamento precoce, isto é, vamos tomar cloroquina, já primeiro sintoma, toma hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, como no suposto tratamento preventivo, que é mais grave ainda. Remédios foram distribuídos para que as pessoas tomassem para não ficar doente. O que é uma barbaridade. Isso é crime. Foi advertido para isso. Preferiu a turma do aplauso e preferiu fazer aquilo que o Luiz Eduardo Ramos fez lá no evento. Hostilizar a imprensa. Então é assim, eles fazem uma opção que é contra a ciência, eles fazem uma opção que é contra os fatos, eles fazem uma opção que é contra a lei, e se você critica, é porque você está praticando oposicionismo e está defendendo os adversários. Não é? Então eu falo alguma coisa que eu sei que agride a verdade, que agride os fatos, que agride a ciência, e fico bravo porque você não me apoia. Pior, reduzo tudo a uma mera questão de opinião. Não é uma questão de opinião a Terra ser redonda, ser plana. É uma questão de fato. Ela é redonda. Não é uma questão de opinião o kit funcionar, não funcionar. É fato, ele não funciona. E ainda tem efeitos colaterais, porque não é a mesma coisa de tomar chá de camomila. Que no máximo vai te fazer um pouco de xixi. Não. Causa prejuízos à saúde, não havendo a indicação. Não é? Presidente, não escute o Reinaldo Azevedo. Eu realmente não gosto da sua política, não gosto do seu governo, não gosto das suas escolhas, não gosto das coisas que o senhor diz. Eu considero truculento, preconceituoso, golpista. Não me ouça. Ouça Santo Agostinho. Eu não tenho a menor importância. Santo Agostinho tem. tá certo? Isso vale também para o general Luiz Eduardo Ramos. E, eventualmente, para o Paulo Guedes, que investiu mais ou menos na mesma falácia. Primeira parte da editorial, Bruno Capozzi, e agora vem a segunda.
Perfeito.
Houve a pagelança lá. Teve um trecho de que a gente não tratou ontem aqui. Eu tratei num artigo meu, na minha coluna no UOL. Aquilo que o presidente fez é propaganda eleitoral antecipada, que viola o artigo 36 da Lei 9.504, com o endereço certo. Ele fez três referências claríssimas ao PT ali, e num evento que começou com uma concessão de empréstimo da Caixa, e, portanto, muito centrado na Caixa Econômica Federal, o presidente, com todas as letras, disse: se a facada fosse decisiva naquele momento, se eu tivesse matado, é só imaginar quem estaria no meu lugar. Bom, não dá para imaginar. Primeiro que não dá para imaginar. Foi no primeiro turno, poderia ter sido outro, mas ele está sugerindo o tempo todo que seria o Haddad. Não necessariamente, se você for pensar a lógica, muito provavelmente não, mas não interessa. Era do Haddad que ele estava falando. E vê o que está acontecendo na América do Sul e tal. Imagine como estaríamos agora. O presidente se expõe. Olha, deixa eu dizer, eu gostaria até de fazer críticas mais difíceis ao seu governo. Mas a sua pergunta, como é que estaríamos agora? Aí eu brinquei. Estaríamos com uma inflação acima de 17% nos alimentos? Estaríamos com produtos da cesta básica com aumento de até 50% em 12 meses? Estaríamos com mais de 14 milhões de desempregados? Estaríamos com a gasolina nos cornos da lua? Estaríamos com 19 milhões de pessoas passando fome? Estaríamos com botijão de gás como artigo de luxo? Estaríamos com 600 mil mortos? Como estaríamos agora? Mas o senhor tem todo o direito de fazer campanha eleitoral. Na hora certa. E segundo a lei, é só a partir de agosto. Do dia 15 de agosto. O senhor estava usando dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Antecipada. Tem duas ilegalidades aí. Aí ele diz: estamos acompanhando já nos debates antecipados de 2022. Super antecipado, o senhor tinha antecipado ali. Eu sou o melhor? Não. Bom, pelo menos alguma razão. Aqui mesmo tem dezenas de pessoas melhores, mas quis Deus que fosse eu. Bom, não foi Deus que quis. O senhor sabe disso. E o senhor mesmo reconheceu num acerto que a eleição foi absolutamente atípica. O senhor tem razão. Um juiz mandou para a cadeia o seu concorrente, que ganharia do senhor, e depois foi ser seu ministro. Não tem nada mais atípico do que isso. Aí, de novo alusão agora ao Haddad. Imagine se outro cara que ficou em segundo estivesse aqui, já teria imposto o passaporte da vacina. Oh, meu Deus, mas isso é o que o senhor deveria ter imposto, já. Né? E aí, falou da liberdade. E aí, explicitamente, né, dizendo que, né, eu não tenho... Você já sabe qual o filme do futuro, porque você viveu 14 anos passados esse filme. Está se referindo ao PT, que nem são 14, são 13. E podem ter a certeza, não serão apenas mais 14 anos, serão no mínimo 50 anos, ele está dizendo, se o PT chegar ao poder. Ele pode achar o que quiser do PT se chegar ao poder. Mas o fato é que o Lula poderia ter encaminhado a emenda para a segunda reeleição, não encaminhou. A Dilma foi empichada e deixou o poder, não houve conflito nenhum. Lula foi condenado e foi preso, não houve conflito nenhum. Em 33 anos de eleições diretas, presidente, no ano que vem, o único que tentou dar golpe foi Vossa Excelência. Os outros todos não. Se alguém pretendeu eliminar a alternância de poder, não foram os que o antecederam. Foi Vossa Excelência. Qual é o problema, presidente, de se lidar com os fatos? Há alguma mentira no que eu estou dizendo? A Dilma criou resistência para deixar o poder? O Lula criou resistência para ser preso? O Lula encaminhou a reeleição da reeleição? O senhor tentou dar golpe de Estado? O senhor sabe que tentou. E foi mal sucedido. Quem não respeita a alternância? E o senhor fez campanha eleitoral antecipada ontem. E se não tomar cuidado nas inaugurações que fizer, hoje fez algumas, vai incorrer em crime eleitoral e se torna inelegível. E eu sou favorável à aplicação da lei para Vossa Excelência e para qualquer pessoa. Ah, mas é porque você é petista, sou? Os petistas endossam isso? O tempo que o senhor citava as minhas críticas nos seus discursos, embora eu repudiasse, porque o senhor é muito truculento, o senhor não achava isso. Sabe o que é, presidente? Eu tenho um metro aqui, que é a lei. O senhor, por exemplo, usou... Vocês estão fazendo um troço aí de internet para estudantes? E o senhor, a sua internet para estudante, por exemplo, antes do estudante ter acesso à internet, ele tem acesso a uma propaganda do seu governo. E o Capozzi vai ler para o senhor o caput do artigo 37 da Constituição, em seguida, já. Eu vou falar só mais um pouquinho para dar tempo dele achar. Para saber que o senhor está agredindo um princípio constitucional. E todas as vezes que presidentes agrediram princípios constitucionais, também antes do senhor eu apontei. Mas o senhor prefere não me ouvir? O senhor prefere ouvir os aduladores que o estão empurrando para o buraco? Ah, Reinaldo, então você faz crítica para tentar salvar o Bolsonaro? Eu não tento salvar ninguém. Eu não sou coach, não sou pastor, não sou padre. Eu faço análise política. E pego o meu histórico, eu acerto muito mais do que erro. Eu só não prevejo facadas. Aí não. Mas, por exemplo, se eu estivesse assessorando o senhor naquele dia, o senhor não estaria lá no meio do povo daquele jeito lá, se expondo àqueles perigos todos. Foi um erro. Mas a história é complexa. E o senhor sabe que a facada pavimentou o seu caminho à eleição. O senhor disse isso à época, os seus filhos disseram isso à época. A história tem esses caminhos contraditórios. O que diz o caput do artigo 37 da Constituição, Capozzi?
Artigo 37 da Constituição, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também, aí depois seguem outros...
E outros primeiros... itens.
Isso.
Então, legalidade, impessoalidade, presidente. O que vocês estão fazendo não é nem legal, nem impessoal. Não, o senhor vai inaugurar obras. Isso é... Os presidentes inauguram obras. Continuam inaugurando obras. Agora, cuidado com o discurso que for fazer. Porque o discurso de largada trazia agressões à lei eleitoral. E essa coisa da internet agride a Constituição. Mas o senhor pode não me ouvir e preferir aqueles que dizem que hidroxicloroquina funciona. Quando até o autor da tese diz, não, eu errei. É isso. Vamos falar de CPI, sobre loucuras de cloroquina, hidroxicloroquina e outras cositas. Vai.
Vamos, Reinaldo. CPI da Covid ouviu hoje a advogada Bruna Morato, representante dos médicos que trabalharam na Prevent Senior e fizeram aquele dossiê com denúncias contra a operadora de saúde. E a doutora Bruna, Reinaldo, relatou que os profissionais da Prevent eram obrigados a prescrever o chamado kit Covid. Se não o fizessem, eram demitidos. E ela continuou, fez mais denúncias. Num certo momento da pandemia, a operadora chegou, segundo a advogada, a desaconselhar o uso de máscaras pelos médicos, para não criar pânico nos pacientes. A Bruna Morato também disse que havia uma espécie de pacto que alinhou a empresa à divulgação do tratamento precoce. Ela citou nessa história o governo federal e integrantes do chamado gabinete paralelo. A ideia, o plano, seria convencer as pessoas a saírem às ruas dizendo que havia um medicamento capaz de enfrentar a Covid-19, medicamento que, na verdade, a gente sabe, é ineficaz contra a doença. O governo queria evitar o lockdown a todo custo. Depois do depoimento da advogada, o presidente da CPI, Omar Aziz, disse que a comissão não encerra os trabalhos na próxima semana.
Olha aqui, isso aí é a loucura que tomou conta do Bolsonaro, do Paulo Guedes e de outros. O lockdown vai nos levar ao desastre e não sei o que e tal. Felizmente, houve o auxílio emergencial que não foi proposto por Paulo Guedes. Paulo Guedes queria 3 parcelas de 200. Eu lamento, vocês querem contar a história segundo o interesse de vocês. Eu conto a história segundo os fatos, porque eu conheço rigorosamente os bastidores desse auxílio emergencial. Vocês sabem que quem pensou isso tecnicamente se chama José Roberto Afonso, um economista que está morando em Portugal. E que essa articulação foi feita com o ministro Gilmar Mendes e com o Rodrigo Maia. Vocês sabem disso. E só por isso a economia... Ah, falaram que ia encolher 9. Na proposta do Paulo Guedes, encolheria 9. Com o auxílio emergencial, menos. E não houve lockdown, houve distanciamento social. E mesmo assim nós temos o número que temos. E aí houve essa maluquice, tudo indica, da Prevent Senior. Ah, essa é uma advogada que está falando em nome de um grupo de médicos, aliás a lei permite que isso aconteça, para que eles não estejam ali individualmente expostos. Agora vai ter que ser investigado. Os elementos não são bons. As evidências não são boas. Eu já disse aqui sobre a entrevista que deu o CEO da Prevent Senior, o seu Fernando Parrilho. E mostrei ali que há problemas sérios nas respostas dele. Quando ele se defende. Mas tem mais coisa envolvendo a Prevent Senior, é?
Entre os casos apurados pela CPI está o de um advogado que acusa a Prevent Senior de tentar tirá-lo da UTI e transferi-lo para os cuidados paliativos. A operadora teria feito isso para economizar dinheiro, já que o tratamento intensivo é mais caro. Tadeu Frederico de Andrade, de 65 anos, foi diagnosticado com a Covid-19 no fim de 2020. Um mês depois, a equipe médica sugeriu mandá-lo para a ala, onde ficam os pacientes em estado terminal, sem chance de recuperação. Apesar do estado grave, a família discordou e ameaçou entrar na justiça. O advogado passou 4 meses internado na UTI e mais 3 em tratamento intensivo em casa. Hoje, Tadeu está bem e sem sequelas. Em nota, Prevent Senior afirmou ter dado todo o suporte ao paciente, acatando a vontade dos familiares.
Olha, às vezes, uma das minhas coisas que as pessoas se incomodam é porque eu fui professor de português, né? E portanto, as palavras têm um peso enorme para mim. A Prevent Senior afirmou ter dado todo o suporte ao paciente, acatando a vontade dos familiares. Eu pensei que é ter dado todo o suporte ao paciente, acatando os critérios médicos. Pelo visto, de fato, o critério familiar salvou o cara. E o critério médico adotado mataria, estou falando segundo a lógica aqui, não estou afirmando. Vocês estão tomando muito pouco cuidado com as palavras. E eu sou apaixonado por elas. Tem um caso aí exemplar envolvendo agora uma dívida com Einstein, vai lá.
Isso, caso que acabou na justiça, Reinaldo. Carlos Alberto Reis é um segurado da Prevent Senior que teve Covid em março deste ano, ou seja, um ano depois de um experimento da própria Prevent já ter mostrado que o kit Covid não funciona. Mesmo assim, ele recebeu o kit e diz que foi tratado com flutamida, um medicamento usado em tratamento de câncer de próstata. Esse caso foi trazido pela revista Veja. Como o paciente não melhorava, a família contratou então um médico particular, Antônio Carlos Miziara, infectologista do Hospital Sírio-Libanês. E o doutor Miziara relatou que o paciente estava numa situação delicada e que não estava recebendo o tratamento adequado. Diante disso, a equipe do hospital da Prevent levou o paciente para a UTI. O problema é que 3 dias depois, a família foi informada que o hospital não tinha neurobloqueadores, que é um medicamento fundamental para o entubamento, né, para o paciente ser entubado. A família pediu, então, transferência para o hospital Albert Einstein, que, segundo consta da alegação do processo, era o único hospital que tinha leito de UTI e os medicamentos disponíveis. Bom, hoje o paciente está vivo, mas com uma dívida de quase 2 milhões de reais com Einstein. Por isso ele pede à justiça que a Prevent Senior assuma esse pagamento sob o argumento de que a operadora não lhe forneceu tratamento adequado.
Bom, entendo acontecido como aconteceu, realmente complicado, não? Ele tem um plano de saúde e se ele continuasse lá, ele ia morrer. Mas não é que ele ia morrer porque, bom, não tinha jeito. Porque faltavam elementos objetivos que deveriam estar ali. A justiça vai decidir. E aquele senador, cujo nome sempre me esqueço, eu acabo sempre lembrando que ele tem um assessor que foi preso por narcotráfico. Como é que é o nome dele mesmo?
É Marcos Rogério. Marcos Rogério.
Marcos Rogério, eu não lembro do seu nome, sempre me lembro do seu assessor. Que coisa. Eu preciso... Vou começar a anotar aqui. Assim, senador que tem assessor preso por narcotráfico. Marcos Rogério. Caiu, lembro o seu nome primeiro. É, passou um carão hoje, né, na CPI?
A doutora Bruna Morato deu uma verdadeira lição de direito ao senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que é um dos mais bolsonaristas da comissão. Ele pediu a palavra e disse que a advogada não poderia estar lá representando os médicos, que seriam as verdadeiras testemunhas, segundo o parlamentar. Teve um bate-boca e quando a palavra voltou para a Bruna Morato, ela ensinou algumas coisinhas para o senador Marcos Rogério que a gente vai assistir agora.
Espero que quando alguém for chamado às barras da lei, não use testemunha por tabela, né, presidente?
Presidente, com todo respeito.
O que eu estou dizendo aqui é que os médicos deveriam estar aqui, só isso.
Doutora Bruna.
Senador Marcos Rogério, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que o senhor demonstra bastante desconhecimento. No primeiro momento, o senhor desconhece as prerrogativas. Eu estou aqui porque eu tenho direito de estar aqui.
Prerrogativa de advogada ou de testemunha?
Estou aqui para defender os interesses dos meus clientes.
Tem que deixar claro, se é advogado ou se é testemunha.
Se o senhor desconhece a função social do advogado, o senhor não deveria estar aqui me inquirindo.
Olha,
eu estou aqui zelando pelo interesse dos meus clientes.
Me desculpe, presidente. Testemunha por procuração. É a primeira vez que eu vi.
Eu vou defender os interesses dos meus clientes. E
aí ficou claro, presidente.
Um dos interesses...
Está aqui defendendo os interesses dos clientes.
E relatando a verdade.
É isso. E a CPI se prestando a esse papel.
Relatando a verdade, senador.
E a CPI se prestando a esse papel.
Se o senhor desconhece as prerrogativas, eu sinto muito. Realmente, eu sinto muito. Essa descompostura, essa deselegância que o senhor tem e outras pessoas têm na tentativa de desqualificar a denúncia só mostra que vocês não têm qualquer condição técnica para tentar contestar os fatos.
Eu não vou me vitimizar, não, presidente.
Os fatos são fatos concretos. Não...
Bom, ela estava ali, a lei permite que ela esteja ali falando em nome dos clientes dela, é claro. O senador que tem o assessor que foi preso pelo narcotráfico, me esqueci de novo o nome dele, ignora a lei, embora parece que seja formado em direito. Né? Mas nunca esteve ali para esclarecer nada, sempre esteve para provocar confusão. Né? A Associação Brasileira de Médicos pela Democracia divulgou hoje uma carta aberta criticando o Conselho Federal de Medicina, que continua em silêncio, omisso, em relação ao que está em curso. Se escuda na tal da liberdade de tratamento que tem o médico na relação com o paciente e ponto. Ah, e eu já disse aqui que essa relação não pode ser uma relação abusiva. porque o médico e o paciente não são iguais. Quem sabe mais é o médico. É dele a palavra. Ainda que o seu paciente queira coisas, o paciente pode querer coisas que são absurdas. Agora, mais grave quando o médico quer o absurdo. E há o caso do publicitário N. Maynard, vamos lá.
Isso, o jornalista Diogo Maynard acusou a Prevent Senior de tentar ocultar a causa da morte do pai dele, o publicitário N. Maynard. Ele morreu em agosto do ano passado, aos 85 anos, por complicações da Covid. Segundo Maynard, a Prevent Senior teria tentado mudar a causa da morte do pai em documentos oficiais, assim como aconteceu nos casos de Anthony Wong e de Regina Hang. Os três ficaram internados no mesmo hospital, o Santa Maggiore, da rede Prevent. Ainda de acordo com o jornalista, a médica Nise Yamaguchi esteve envolvida na tentativa de mascarar a causa da morte. Em nota, a Prevent Senior disse que reafirma nunca ter escondido ou subnotificado óbitos.
Bom, eu não vi o documento e o prontuário do Enio Maynard. Agora, o prontuário do Wong teve uma reportagem na revista Piauí, da Ana Clara Costa, que é devastadora. E me parece que, segundo o testemunho do filho, Diogo, o pai Enio, pode ter passado por algo muito semelhante. E aí, tem uma coisa que as redes sociais, este bueiro do capeta, né? O Enio era simpatizante do Bolsonaro, enfim, participava de grupos de debate dos bolsonaristas e tal. E sei lá, não tenho detalhe, mas segundo o lixão que circula, ele seria o defensor do tratamento precoce e não sei o quê. Deixa eu dizer uma coisa, pouco importa se era ou não. Pouco importa se era ou não. Todo mundo conheceu o Enio, era uma pessoa muito opiniática, muito senhora de si. Ainda que quisesse usar o tratamento, um tratamento sem comprovação não poderia ser aplicado. Porque é um médico aí que comanda essa relação, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ainda que fosse impossível, etc., há a tentativa de omitir informação, segundo... É uma pessoa conhecida, são pessoas conhecidas... Do ponto de vista moral, ético, é um testemunho e é um caso como qualquer outro. Agora, é evidente, é claro que são pessoas que estão aí conhecidas e que o seu caso pode ilustrar que parece que aconteceu por ali. Né? Rapidinho, meninos, para resumir, CPI da Prevent, Alesp?
A CPI da Prevent Senior foi oficialmente criada na Assembleia Legislativa de São Paulo, já saiu até no Diário Oficial, 8 a mais do que o mínimo necessário, assinaram um requerimento de abertura protocolado ontem por Paulo Fiorillo, do PT.
Perfeito, não tem jeito. Próximos depoimentos da CPI, vai lá.
CPI aprovou hoje a convocação do empresário bolsonarista Otávio Facuri, vice-presidente do Instituto Força Brasil e presidente estadual do PTB em São Paulo. Segundo o autor do requerimento, o senador Randolfo Rodrigues, ele foi identificado como o maior financiador dos canais que disseminaram fake news sobre a pandemia.
Disseminou fake news, está financiando, bom, tem que responder por isso. E o Randolfo Rodrigues voltou a defender a convocação do Marcelo Queiroga, com o que eu concordo plenamente. Agora, se faltasse evidências da incompetência dessa gente e do mal que tomou conta do Ministério da Saúde, vejam isto aqui. Vejam se isso que você... Atenção, isso que vocês vão ouvir, isso é compatível com o país em que morreram já 600 mil pessoas? Eu diria, é compatível, Bob Furunha. Explica, Bruno Capozzi. Vai.
O Ministério da Saúde perdeu 80 milhões de reais em insumos, testes para Covid, vacinas e medicamentos, segundo informa o jornal Estado de São Paulo. Esses produtos venceram. A Secretaria de Vigilância em Saúde foi notificada sobre a proximidade da data de validade de 32 itens, mas não agiu a tempo de distribuí-los. O material estava armazenado no centro de distribuição que o Ministério possui em Guarulhos, São Paulo. A maior parte dos itens venceu no fim do mês de agosto. O desperdício inclui, por exemplo, mais de 18 mil kits de testes de Covid, 44 mil vacinas contra meningite e 16 mil vacinas contra a gripe. As informações constam em documentos internos da pasta obtidos pelo Estadão.
Dizer o quê? Assim, aspas, bando de incompetentes. Rapidinho, Ale, uma linha para quatro informações importantes, vai.
Vamos lá. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid em idosos acima dos 60 anos.
Eita, pô, quando chegar a minha vez eu vou estar com 61, ainda com 60. Fiocruz, temos o IFA.
Fiocruz, que finalizou a produção nacional dos primeiros lotes do IFA, ingrediente farmacêutico ativo, a matéria-prima da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, o insumo e vai passar...
Só vai ter o teste de qualidade.
Isso.
Butanvac,
Bob Frum. Boa notícia. Estudo preliminar aponta que a Butanvac, a vacina do Instituto Butantan, produzida e criada pelo Butantan, é segura e eficaz.
São ensaios clínicos feitos na Tailândia e intervalo entre vacina de gripe e Covid.
O Ministério da Saúde prepara uma nota técnica para derrubar o intervalo entre a vacina da gripe e a vacina da Covid-19. A recomendação anterior era para uma janela de 14 dias entre as doses.
Isso, e o povo tem que se vacinar também contra a gripe, é bom lembrar. É isso aí.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac, lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Quer ver? Eu falei no editorial sobre Santo Agostinho, mas vale quem me critica porque me corrige, do que quem me adula porque me corrompe. E aí aqui é um caso, vai falar assim, tá vendo como você nunca tá contente? Bom, parem de fazer coisas erradas que talvez eu pare de criticar, não sei, é um teste que se poderia fazer, né? Vai lá.
O Congresso aprovou, Reinaldo, um projeto de lei que abre espaço para a criação do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. Texto do deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, abre a possibilidade para que sejam contabilizadas como fontes de receita para o programa social projetos de lei que ainda estão em tramitação no Congresso e que não foram aprovados. É o caso da reforma do Imposto de Renda. A proposta provocou uma reação de deputados e senadores da oposição que disseram que isso é pedalada. Atualmente, esse tipo de ação é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Mas é evidente que é uma pedalada. Você faz um projeto de lei dizendo que eventuais recursos de coisas que não foram aprovadas serão usadas para financiar um programa que é fixo. Quem disse que o dinheiro vai sobrar? Quem disse que aquele troço vai ser aprovado? A própria reforma do Imposto de Renda, Bob Furuia, nem se sabe se vai dar, isto é, se o governo vai ganhar ou vai perder com ela, pode ser que perca.
O texto vem sendo criticado, né? Foi muito criticado.
Agora eu posso fazer o seguinte, ai, olha, gente, eu tô cansado de criticar o Bolsonaro, então eu vou mostrar agora que eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa isenta, tá? Fala, ah, não tem nada demais. Não é como não tem nada demais. Como não tem nada demais? Se aprova um troço dizendo que eventuais receitas que não são fonte de financiamento de gastos. É uma pedalada. Você está deixando de pagar. Ter que pagar. Você diz, não vou pagar. E vou pegar esse dinheiro e vou botar no orçamento. Você pega um dinheiro que não existe, acrescenta o dinheiro de uma dívida que você não pagou para uma despesa corrente. Pedalada, calote, isso aqui mais ainda. Agora, posso fazer que nem, não quer, como é que diz o Paulo Guedes, não quer reconhecer, como disse o ministro Luiz Eduardo Ramos, esse pensador que sai diretamente da caserna para ser alguém que reflete sobre os destinos da imprensa. Com qual qualificação, com qual bibliografia, com qual estudo, com qual experiência? De quem comanda a tropa. E aí acha que jornalista é um dos seus comandados. Há aqueles que aceitam, claro. Hã? Seja por subordinação moral desde sempre, seja por interesses argentários, como diriam os latinos. É, agora, quer ver aqui, dinheiro? Olha aqui um governo que sabe gastar. Vê, vai.
O Ministério da Cidadania R$ 1.000 desde janeiro do ano passado para impulsionar 136 postagens no Facebook, no Instagram, no Twitter e no LinkedIn. Só que, Reinaldo, eles estão fazendo isso meio errado. Uma das publicações impulsionadas pela pasta sobre o pagamento do auxílio emergencial teve um retorno pífio. O governo pagou R$ 440 mil para impulsionar um post do Face que teve apenas 172 comentários e 20 compartilhamentos. Acho que até eu tenho mais.
Qualquer espirro que eu dê no Twitter, eu tenho 1.500 compartilhamentos. É isso por baixo. Olha, gastou 440. Aí você defende que essa gente vai em cana, eles ficam magoados. É isso aí.
A construtora Patriani traz para o Ipiranga o melhor duas suítes da região. Ao lado do metrô e da chácara Clabin, o apartamento de 81 metros quadrados conta com varanda gourmet com churrasqueira carvão, área de serviço separada da cozinha e duas vagas grandes na garagem, sendo uma para carro elétrico. É de longe o melhor e mais moderno duas suítes do Ipiranga. Você precisa conhecer. Saiba mais em construtorapatriani.com.br.
O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale movimenta a economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe.
ClearSale. Intelligence to move.
Seu caminho.
Daqui a pouquinho a gente tem informação do trânsito aqui para os ouvintes de São Paulo. Agora a gente volta a reunir a Rede Band News FM. Dá tempo então no trânsito? Dá tempo do trânsito. Vamos com a informação do trânsito.
Pior pedaço da cidade está a marginal do Rio Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, com o trânsito congestionado a partir da ponte da Casa Verde, até a chegada à Ponte Aricanduva, mas você teve ocorrência perto ali da Ponte Aricanduva, por isso o trânsito tão ruim. Quem segue no sentido da Castelo Branco pela Tietê, o trajeto funciona bem, de ponta a ponta. Quem utiliza Hermano Marquete, Marquês São Vicente também faz um bom negócio. Você, pintor que ama tranquilidade, escolhe as trinchas Premium Tigre, que deixa a pintura perfeita em paredes, madeiras e metais. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
É, meu filho. É... Ô, Reinaldo, vê se fala bem aí um pouco de mim. Eu vou tentar, presidente. Vou tentar, vai.
É, a Petrobras, Reinaldo e presidente, anunciou hoje um aumento de 8,9% no preço do diesel nas refinarias. Isso dá uns 25 centavos a mais. A partir de amanhã, o diesel sairá das refinarias custando R$ 3,06 no posto, né, na bomba do combustível, bem mais caro. Esse é o primeiro reajuste da Petrobras em 85 dias, e ele ocorreu em mais um momento de ruído entre o governo federal e a estatal em relação aos preços dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer ontem que conversaria sobre a redução nesse preço. Hoje, no entanto, já recuou e disse que não tem como fazer milagre. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também reagiu a essa alta no preço do diesel. Pelas redes sociais, anunciou uma reunião de líderes e disse que o Brasil não pode tolerar gasolina a quase R$ 7,00 e gás a R$ 120.
Tá aí, eu já dei até sugestão para isso. Ah, Reinaldo, você tem sugestão até para Deus. Bom, tenho mesmo. Uma pena que ele não ouça. Bob Furui. Vai, qual o problema? Tem, Padre Vieira dava bronca em Deus, por que eu não posso? Né? Padre Vieira tinha uma coisa que se chamava apóstrofe atrevida, que era quando ele chamava Deus na cincha, como dizem os gaúchos, ou na chincha, como a gente chama em São Paulo. Né? Apóstrofe, apóstrofe é quando você evoca alguém das alturas, um ser que não é deste mundo. Ué, Reinaldo, apóstrofe não é aquele sinalzinho?
Cultural.
Isso. Apóstrofe não é aquele sinalzinho? Não, aquilo se chama apóstrofo. Pensa que esse programa... Pensa que nesse programa você sai assim? Aprendem-se coisas aqui.
Muitas.
Né? Então tem sugestão até para Deus. A minha sugestão nesse caso é criar uma média móvel estabelecendo prazo para o reajuste. Tem que negociar direito com a Petrobras, com o mercado e tal. Agora é para isso que tem que ter governo. Se não tem, a culpa não é minha. Até porque não fui eu que votei nesses caras aí, não votei. Mas também me governo, o que eu posso fazer? Né? E a ata do Copom?
O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, indicou que deve continuar aumentando a taxa básica de juros nas próximas reuniões. Na ata dessa última semana, os economistas disseram que os riscos fiscais continuam pressionando a inflação, o que justifica novas altas da Selic. A taxa está atualmente em 6,25% ao ano, ela subiu um ponto na semana passada e deve subir um ponto de novo no próximo encontro. De acordo com o Copom, esse ciclo de alta pode ser mais longo do que o esperado. O mercado financeiro acredita na mesma coisa. No boletim Focus, divulgado ontem, a projeção era de juros em 8,5% no ano que vem. Agora, muitas instituições já prevêem 9% ou até mais, Reinaldo.
É, a gente já está naquela situação em que as coisas dão errado por ter cachorro e também por não ter. Né? É, se vocês forem olhar hoje, em razão de fatores internacionais, mas também nacionais, a Bolsa despencou 3%, o dólar foi a 5,42%. Tem cenário internacional? Tem, vejam lá, especialmente na área de energia. Mas também tem o cenário nacional. A questão dos combustíveis, veja só, a Petrobras quando fala assim, ah, dane-se, eu vou aumentar a gasolina, a ação subiu. Agora, hoje o mercado sobe o diesel, aí o mercado cai. É, o Copom sinaliza que vem arroxo fiscal, o mercado também reage mal. É. As coisas estão tão ruins, tá? Tá faltando clareza, né? É, e não é desse governo que vem a clareza. Por exemplo, quando o presidente Jair Bolsonaro fala em racionamento ou apagão, você tem coisas assim, ó.
O presidente admitiu, Reinaldo, que o país pode sofrer um apagão. E sabe como é o governo, né, Reinaldo? Não falou sobre racionamento, mas falou sobre apagão. Segundo o presidente, os estudos contratados pelo governo descartam o risco do apagão, mas não dá para garantir. Palavras de Bolsonaro. O presidente disse ainda que a falta de chuvas foi uma paulada na gente. Ele usou esse termo mesmo. E reclamou do ICMS cobrado por governadores sobre a conta de energia. O presidente voltou ainda a pedir que as pessoas economizem energia elétrica, falou de novo em apagar uma luz em casa e em tomar banho gelado.
Então, sabe, é isso. Vai, não tem o que falar. Então a chuva, tá bom, se solidariza. Fala como líder, não. Joga nas costas dos governadores. Então vamos fazer o seguinte, governador agora corta ICMS de combustíveis, corta ICMS de gás, corta ICMS de energia, corta ICMS. Qual é a renda? De onde vem o cofre dos governos se alimenta principalmente do quê? Do ICMS. Que garante, inclusive, as despesas de segurança pública e educação do país. Como ele não tem nas costas de quem jogar o problema, ele pega e joga nas costas dos governadores. Não é? E aí, puxa vida, diz que o presidente está certo. Não, ele está errado. Está errado. O que eu vou fazer? O que mais?
E tem um protesto marcado para este fim de semana contra o presidente Jair Bolsonaro, dia 2 de outubro, sábado, em pelo menos 76 cidades e países diferentes. Ontem à noite se reuniram representantes das frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, do Movimento Direitos Já, além de dirigentes do PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade. O MBL, Movimento Brasil Livre, também participou do encontro virtual como convidado. E vai ter novidade nessa próxima manifestação, Reinaldo. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, os organizadores dos atos contra Bolsonaro decidiram que vão levar às ruas as cores verde e amarelo e o hino nacional. O maior deles está marcado para a Avenida Paulista, em São Paulo.
Sou favorável tanto às manifestações como ao uso do verde e amarelo, que não pode ser apropriado por ninguém. O verde e amarelo são as cores nacionais. Acho uma decisão correta. O que mais?
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve indicar um outro evangélico caso o Senado rejeite o nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. A sabatina do ex-AGU está parada há mais de 2 meses na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Nos bastidores, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, está sendo pressionado a destravar o processo. Segundo informa a colunista Mônica Bergamo, da Folha e aqui da Band News FM, uma das pessoas que estaria acelerando Alcolumbre é o presidente do próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux.
É preciso ver por quê, né? Porque o rapaz aí, ele é meio chegadito numa lava-jato, o Fux também. Olha aqui, eu escrevi um textão há pouco. Textão não, né? Textão virou coisa pejorativa. Eu escrevi um texto bastante informativo na minha coluna no UOL. Eu lembro que o Fux foi aprovado no Senado no dia 9 de fevereiro de 2011. Aí então o presidente Dilma fizeram a indicação. No dia 1º, meu amor, corrija aí, tem um erro de concordância, tá? Fizeram a indicação. No dia 1º daquele mês, para a vaga que deixa do Eros Grau, que deixaram o tribunal em 2 de agosto. Isso significa que o STF funcionou, Bob Furuia, por 6 meses com apenas 10 membros. Então, se o STF já ficou 6 meses, já chegou a ficar 8 meses, chegou a ficar 4 meses. Vejam lá os prazos. Agora está 2. Então, que grande! Não! Chegou até 10 meses sem ministro. De fato, a diferença entre a indicação do presidente e a CCJ, essa está entre as mais longas, não o prazo que ficou sem ministro. Só que, por exemplo, a Dilma demorou um tempão para indicar esse ou aquele nome, porque havia negociações de bastidores, havia conversas, né? O que é normal na política. O que é normal na política. No caso do Mendonça, não houve nada disso. O Bolsonaro criou um critério. Eu quero alguém terrivelmente evangélico. E ponto. Tem outro critério. Tem que fazer uma oração por semana, sei lá, ou por mês. Tem um outro critério. Tem que almoçar comigo uma vez por semana. Está querendo fazer do Supremo um puxadinho do Executivo. E aí, como não há nenhuma lei que obrigue a fazer a sabatina, como não há nenhuma lei que imponha prazo, eu disse aqui que nós ficamos já 10 meses sem ministro, eu sou favorável que essa questão seja levada para 2023. A razão é simples. No dia 7, o presidente estava apoiando uma manifestação que pedia o fechamento do Supremo. Ele não pode querer impor o nome dele no Supremo, não nesse contexto. Política não é assim. Política tem que ser feita com responsabilidade, claro. E vamos para uma coisinha acelerada e rapidinha. Moro, vai!
O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro está no Brasil e está conversando sobre as eleições do ano que vem. Ele deve se encontrar com João Dória, governador de São Paulo, pré-candidato do PSDB à presidência.
Preste atenção. Nos 4 minutos que eu terei na edição São Paulo, eu falarei da candidatura eventual de Sérgio Moro, seja a presidência, seja o Senado por São Paulo, né? O doutor lá de Maringá. Eu vou perguntar se ele sabe onde fica Sapopemba e Dois Córregos. Isso na edição São Paulo. Rapidinho, Tasso Prévis.
Tasso Gereissati, senador do PSDB, desistiu da sua pré-candidatura à presidência da República pelo partido, vai apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias.
Tá, e o presidente Jair Bolsonaro intensificou as conversas com o PTB, aí o filho dele está fazendo essa mediação e está dando ciumeira em outros partidos. Uhum. Eu confesso que ciúme é aquilo assim que a gente sente quando a coisa é muito disputada, mas sei lá, né? De repente a pessoa tem suas coisas atraentes que eu desconheço. E o PSOL reelegeu no fim de semana o Juliano Medeiros, que deve apoiar a candidatura do Lula à presidência, e espera que o PT apoie o Boulos aqui em São Paulo, por enquanto não há evidências disso. E o presidente Temer no Roda Viva disse, não, quem ligou para mim foi o Bolsonaro, que eu já disse isso aqui, que o Temer me contou, né? Em ON, já falei. E o Bolsonaro disse na entrevista à Veja que foi o Temer que ligou para ele. Por que que o Temer ligaria? Ô, presidente, tá feia a coisa aí? Não. Né? Foi o Bolsonaro que ligou para o Temer. É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Tem uma notícia que não é novidade pra ninguém. A Sky pré-pago tem tudo que você e sua família gostam e sem mensalidades. Canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo pra criançada, esportes, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Tá esperando o quê? Vem pra Sky. Apenas neste mês de aniversário da Sky, as recargas estão a partir de R$ 9,90. Tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Então, liga agora no 0800-940-2357. Vou repetir, 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800-940-2357.
Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Muito bem, eu prometi que falaria sobre as andanças de Sérgio Moro. Eu confesso que eu tenho até um pouco assim de vergonha alheia falando disso. Porque você tem um juiz que, primeiro, eu lembrei hoje no Twitter, tem um delator de estimação, né? O Youssef foi o delator do Banestado e o juiz foi o Sérgio Moro. E depois o Youssef foi o delator daquilo que ficou conhecido como Petrolão. Então, um delator voltou a delinquir e fez 2 delações premiadas, Bob Furuê. Então, delinquiu,
coisa feia, né?
Foi premiado. Delinquiu de novo, foi premiado outra vez. e nas duas delações fez a fama de um juiz. Implacável, o paladino da decência, aquele que não dá bola para a política e para os políticos, ele vai lá, inclemente. Eu lembro que na primeira manifestação golpista de 26 de maio de 2019, os moristas estavam juntos com placa, Sérgio Moro, vai lá, Sérgio Moro neles e tal. Era um juiz ilegítimo e suspeito, como o Supremo comprovou, o que eu afirmo desde 2014. E não adianta reclamar, eu afirmava desde 2014. Condenou sem provas e eu afirmava quando saiu a sentença. A mim me interessa a lei. Ah, mas você bateu muito no PT. E daí? Quando achei justo. E quando vi condenar sem prova, apontei também. Eu sou assim. Eu só sei fazer assim. Tem gente que só sabe fazer de outro jeito. Daquele jeito. Eu não sei. Esse senhor, paladino da justiça... da moralidade, acabou mandando Lula para a cadeia, condenado em segunda instância, coube a ele expedir a ordem de prisão. Lula foi preso sem resistência. 7 meses depois, ele aceitou o cargo de ministro da Justiça daquele que não pôde concorrer com Lula, que ele havia condenado. Tentou engolir Bolsonaro. Foi cuspido pelo Bolsonaro. Que o Bolsonaro percebeu. Aquela lealdade que, a meu ver, faltou a Sérgio Moro ao devido processo legal, como a Vaza Jato evidenciou, e foi a Vaza Jato que quebrou, essa barreira, faltou depois como subordinado. Foi espirrado do governo. Foi trabalhar para o da Odebrecht, que está no centro da questão que contribuiu para o Petrolão. Agora mora nos Estados Unidos e de lá dá pitacos na política daqui, tentando ver se cabe um lugarzinho como candidato à presidência ou então como candidato ao Senado por São Paulo, vai se encontrar com o João Dória. Eu falo tudo. A meu ver, um dos erros que o Dória está cometendo. Mas, de novo, eu sou como Santo Agostinho. Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe. Lembra disso, presidente Jair Bolsonaro? Sou assim.
Lembrar o ouvinte da Band News. E a Band News FM transmite a voz do Brasil para São Paulo às 11h30 da noite, depois do futebol, porque hoje tem Atlético Mineiro e Palmeiras, o Palmeiras do Bob, que joga pela Libertadores, é decisão, e a gente transmite aqui na Band News FM. Por enquanto, até às 7h20, a gente segue com a verdadeira voz do Brasil, o É da Coisa.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos Livelo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa Menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Alô, criançada! Outubro é o nosso mês no Beto Carreiro World. Se você tem até 12 anos, entra de graça acompanhado de um adulto. Yeah! Bora curtir os brinquedos, montanha-russa invertida, shows incríveis e muito mais. Em outubro, criança grátis no Beto Carreiro World. Vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Seu caminho.
Corredor Norte Sul parado no sentido de Interlagos, do túnel do Anhangabaú até a altura do Centro Cultural. Depois vai bem, viu? Até o fim. E no sentido da Zona Norte, dá para encarar o trajeto também, viu? Trânsito fica ruim só ali na aproximação da Avenida do Estado até a altura da chegada marginal do Rio Tietê. A própria Avenida do Estado também melhorou bastante, viu? Vale a pena também nos dois sentidos. Portugal 587, um projeto raro no melhor do Brooklyn. 4 dormitórios e office exclusivo, sofisticadas áreas de lazer e um pool de serviços diferenciados. Acesse even.com.br.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Fico irritados comigo. Eu, o grande defensor do Código Florestal, quando apanhava de todo mundo, inclusive da esquerda, por causa do Código Florestal, que hoje defende o Código Florestal, ainda bem. Bem-vindos os convidados para a razão, Bob Furuia. Aí, ó. Mais uma que vale Santo Agostinho. Vai.
7 países europeus, entre eles Dinamarca, Noruega e Suécia, usaram a reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU para fazer um alerta sobre a situação de povos indígenas no Brasil. A preocupação principal é com os ataques de garimpeiros contra os Yanomami. Segundo informa o colunista Jamil Chad, do Band News TV e também do portal UOL, ativistas e relatores da ONU também denunciaram o governo Bolsonaro ampliando o mal-estar internacional para o país. Lembrando que há 2 semanas, a alta comissária das Nações Unidas...
Olha aqui. Você não pode fazer certas declarações sem que isso desperte a desconfiança das outras pessoas, do mundo. O Bolsonaro falou bobagem no discurso da ONU sobre terras indígenas. E, claro, colhe os efeitos negativos. Só que quem colhe? O país, né? E tem uma última do Carluxo aí. Afoguei com a água, vai.
Vereador Carlos Bolsonaro, os filhos 02 do presidente mantém no gabinete dele, Reinaldo, 3 assessores investigados pelo Ministério Público no caso da rachadinha, do peculato. Suspeitos de participarem do esquema na Câmara, eles tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados pela Justiça. Um dos funcionários investigados é Jorge Luiz Fernandes, chefe de gabinete do parlamentar. Ele não é suspeito de ser fantasma, segundo os promotores. O MP, no entanto, apura se a mulher de Jorge Luiz, a Regina Célia Sobral, foi nomeada apenas para fazer parte do esquema. Ela segue nomeada na Câmara Municipal, com remuneração de R$ 13.300, remuneração líquida. Há indícios de que Regina nunca tenha trabalhado de fato para o mandato de Carlos, segundo afirmam os promotores.
Tem que investigar, né? A família desenvolveu, digamos assim, um modo de entender o salário dos servidores, né? É isso aí.
Alô, criançada! Outubro é o nosso mês no Beto Carreiro World. Se você tem até 12 anos, entra de graça acompanhado de um adulto. Yeah! Bora curtir os brinquedos, montanha-russa invertida, shows incríveis e muito mais. Em outubro, criança grátis no Beto Carreiro World. Vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Avenida dos Bandeirantes melhorou muito, viu, nos últimos minutos. Vale a pena de ponta a ponta aí no sentido da Imigrantes e também no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. Dá para fazer o caminho também pela Tancredo Neves nas duas direções e também pelas juntas provisórias. Já o trecho urbano da Anchieta ainda tem um pouco de lentidão para quem segue no sentido do litoral. Com o seguro Mafre Alto, você tem direito a assistências para sua casa, como chaveiro, encanador, eletricista. Mais um motivo para você ficar tranquilo. Mafre, você coberto de confiança.
Aqui. Aí, com isso, eu concordava que o Bolsonaro fez, mas o Congresso derrubou, vai.
O Congresso derrubou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto que permite a dois ou mais partidos se unirem em uma federação partidária. Derrubada dá sobrevida a siglas pequenas, que corriam o risco de serem extintas. A proposta é defendida por partidos menores, que temem não alcançar a chamada cláusula de barreira nas próximas eleições. É uma espécie de nota de corte. Com a mudança, o desempenho será calculado para a federação como um todo e não para cada partido individualmente. A votação foi apertada no Senado, 45 votos a 25, eram necessários 41 votos para a derrubada, e passou com mais folga na Câmara, né? 353 a 110, eram necessários 257 votos.
Olha, tá aí, eu era contrário e não passou as coligações proporcionais, e também esse negócio de federação. Tudo que concorrer para diminuir o número de partidos conta com o meu apoio. E isso concorre para aumentar. Portanto, o veto do Bolsonaro estava certo, mas foi derrubado, porque ele tem uma articulação muito ruim no Congresso. E está aí uma culpa que não é minha, né, Bob Furui? Então, é isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E o nosso objetivo aqui também é fazer vocês ouvirem músicas que eventualmente vocês nunca ouviram. Essa de 1971, do genial Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. Aquele casaco de chuva azul, né? Casaco azul de chuva, claro. É curioso, porque é uma carta, Bob Furuia, do cara que foi chifrado pela mulher, e ele está mandando a carta para o cara que o chifrou. E a mulher, tudo indica, já abandonou os dois. Depois vejam a letra, a música é maravilhosa. Leonard Cohen era um gênio absoluto da raça, morreu, acho, em 2016. É isso aí. Tchau. Até amanhã.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, She was no.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.